Meu Corpo Sem Tabu, saúde íntima, sexualidade e contracepção. Um guia ginecológico fácil e confiável para você se conhecer, se cuidar e se curtir. Que corpo é esse? Saber como seu corpo funciona é uma poderosa ferramenta não apenas de autocuidado, mas também de autoestima. Do conhecimento da anatomia do aparelho reprodutor à oscilação dos hormônios, mergulhar nesse assunto, que ainda é cercado por mitos e tabus, ajuda a prevenir doenças, evitar uma gravidez fora de hora, planejar melhor cada fase da vida e desmistificar a sexualidade. Com informações confiáveis e a ajuda de um ginecologista, é possível tomar decisões sobre sua saúde física e sexual com segurança e autoconfiança. É disso que trata este conteúdo. Acompanhe! Seu corpo, suas regras. Você conhece seu corpo? Descobrir como seu corpo funciona, por fora e por dentro, é o primeiro passo para cuidar bem dele e manter sua saúde e sua sexualidade em dia. Apelidos não faltam para esta parte do corpo. Pepeca, xoxota, periquita, florzinha. Mas que fique claro, vulva é o nome correto da área externa do seu aparelho reprodutor. Na hora de nomeá-la, muita gente costuma confundir vulva com vagina, a cavidade interna que liga a parte de fora aos órgãos reprodutores lá dentro. Os enganos não param por aí. Muita gente não sabe diferenciar os canais por onde saem o xixi e a menstruação. Para não restar mais dúvidas, vamos detalhar a vulva a seguir. Pubis ou monte de Vênus. É uma proeminência constituída por gordura e coberta por pelos pubianos. Serve como proteção do osso púbico. Clitóris. Sua parte visível é pequena, semelhante a um grão de feijão. Mas o restante do órgão se estende no interior do corpo e tem inúmeras terminações nervosas, o que o torna peça importante no orgasmo. Introito vaginal. É a entrada da vagina coberta pelo hímen, membrana elástica que pode se romper nas primeiras relações sexuais. O rompimento do hímen não dói, não há terminações nervosas, e pode ou não sangrar. Há diferentes tipos de hímen, variando forma e resistência. Períneo. Tecido e conjunto de músculos que garantem a sustentação dos órgãos pélvicos, bexiga, útero, vagina, reto e intestino. Ânus. É o orifício de saída do intestino, por onde eliminamos as fezes. Pequenos lábios. Duas pregas finas constituídas por mucosa e localizadas no interior dos grandes lábios. Não apresentam pelos e são bastante enervadas e vascularizadas, sensíveis à excitação. Meato uretral. É o orifício por onde sai a urina, a abertura externa da trajetória rins, bexiga e uretra. Grandes lábios. Essas dobras ajudam a proteger a abertura da vagina e da uretra de agentes infecciosos, como fungos e bactérias. São recobertas por pelos e contam com glândulas sebáceas e sudoríparas internamente. E como funciona por dentro? Seu órgão reprodutor foi desenvolvido, como o próprio nome já diz, com um único objetivo: gerar um bebê. Da síntese dos hormônios que regulam o ciclo menstrual e a gestação à fabricação dos óvulos, liberados mensalmente para uma possível fecundação, mais detalhes a seguir, tudo acontece aqui. Entenda como funciona essa máquina engenhosa e surpreendente. Ovários. Glândulas responsáveis por produzir os hormônios progesterona e estrogênio e também desenvolver os óvulos e armazená-los. Útero. É um órgão fibromuscular que se expande durante a gestação para abrigar o desenvolvimento do feto. Tubas uterinas. São dois tubos com cerca de 10 centímetros, um de cada lado do útero, que conduzem o óvulo dos ovários ao útero. Endométrio. A cavidade interna do útero é revestida pelo endométrio, uma mucosa que descama na forma de menstruação quando não ocorre a fecundação. Vagina. Canal que vai do introito vaginal ao colo do útero, a parte mais baixa desse órgão. A vagina recebe o pênis durante a relação sexual, permite a saída do bebê e elimina o fluxo menstrual. Tem diversidade lá embaixo. O tal padrão estético anda querendo dizer até como sua vulva precisa aparecer. Mas não caia nessa. Lábios maiores ou menores, às vezes assimétricos, monte de Vênus mais saliente, clitóris mais ou menos protuberante, diferentes texturas e tonalidades de pelos. Celebre sua vulva, pois ela é única. E caso tenha alguma encanação, converse sem medo com o ginecologista. As mudanças na puberdade. Quando os hormônios sexuais entram em cena, o corpo passa por transformações marcantes que vão acompanhar você por toda a vida adulta. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a puberdade começa por volta dos 10 anos e vai até os 19. É nessa fase que o organismo passa a produzir os hormônios sexuais que vão desenvolver todo o aparelho reprodutor. A menarca é a primeira menstruação, e dá largada para o início da vida fértil. Depois dela, já é possível engravidar. Conheça as diversas mudanças do corpo nessa fase de transição para a vida adulta. Acne. Sob influência dos hormônios, as glândulas sebáceas aumentam a produção de sebo, uma espécie de gordura que lubrifica a pele e que, em excesso, causa cravos e espinhas. Broto mamário. O crescimento dos seios é o primeiro sinal da puberdade. Inicia-se com a elevação da papila até o desenvolvimento gradativo das mamas. Formato do corpo. A cintura afina e os quadris se alargam, deixando a silhueta com mais curvas. Também há maior predisposição ao acúmulo de gordura na barriga e nas coxas. Secreção vaginal. Aparece uma secreção fisiológica, sem cor nem cheiro, que deixa a vagina e a vulva mais úmidas. Altura. É a época do estirão, um crescimento rápido de até 10 cm ao ano. Axilas. Além do crescimento de pelos, o odor nas axilas se intensifica sob influência dos hormônios sexuais. Órgãos sexuais. Acontece o desenvolvimento completo do útero e dos ovários. Vulva. Os pelos pubianos começam a nascer, cobrindo o monte de Vênus e os grandes lábios gradativamente. Os pequenos lábios se desenvolvem. Menarca. A primeira menstruação geralmente acontece 2 anos após o aparecimento do broto mamário. Até 2 anos depois da menarca, o ciclo pode ser irregular. Todo mês é sempre igual. O ciclo menstrual é regido pelos hormônios estrogênio e progesterona e começa a ser calculado no primeiro dia de sangramento. Ele pode variar de 24 a 38 dias, e não necessariamente os 28 dias, como mostra a ilustração disponível no conteúdo. É absolutamente normal o seu ciclo ter 32 dias, por exemplo, e uma amiga menstruar a cada 24 dias. O importante é que ele se mantenha regular para cada pessoa. Se a menstruação vier antecipada ou atrasada, quase todos os meses, sem muita regra, vale consultar o médico para investigar alguma alteração hormonal e tratá-la. Fase menstrual. Quando o óvulo não é fecundado, o endométrio descama na forma da menstruação. Fase proliferativa. Após a menstruação, o endométrio se regenera e os ovários se preparam para liberar um novo óvulo. Período fértil. O óvulo pode ser liberado em algum desses dias, de acordo com a duração do seu ciclo. É nesse intervalo que há chances de engravidar. Fase secretora. O útero se prepara para implantar o óvulo caso haja fecundação, ou para iniciar um novo ciclo menstrual, se não houver gravidez. Por que sentimos cólicas? Durante a menstruação, o útero se contrai para facilitar a descamação do endométrio. Isso pode gerar um processo inflamatório, que causa dor. Mas a cólica não pode atrapalhar sua rotina. Se for muito intensa, converse com o ginecologista. 5 tipos de absorvente para você conhecer. São cada vez mais opções para garantir conforto, segurança e liberdade durante o período menstrual. 1. Absorvente interno. Não marca roupa, dá para praticar esportes com segurança e ir à piscina. O importante é trocá-lo a cada 4 horas, já que o sangue parado na vagina por muito tempo pode causar infecção. Há opções com aplicador ou sem. Neste caso, coloca-se com o dedo. Para quem ainda não começou a vida sexual, recomenda-se o mini, por ser mais fácil de colocar e oferecer menos risco de romper o hímen. 2. Coletor menstrual. Existem diversas formas de dobrar o coletor para introduzi-lo no início do canal vaginal, onde ele se acomoda. Você deve testar para ver a qual delas se adapta melhor. Procure em vídeos na internet por dobra diamante ninja, dobra lábia ou dobra C, entre outras. Precisa ser fervido para esterilizar a cada início de menstruação. 3. Calcinha absorvente. Opção sustentável, a calcinha absorvente promete durar cerca de 50 lavagens. Depois, não precisa jogar fora, porque ainda é uma calcinha. Ela tem no mínimo 3 camadas de tecidos que absorvem a menstruação, deixam um toque seco e evitam o odor. Deve ser trocada a cada 12 horas, dependendo do fluxo menstrual. 4. Absorvente descartável. Com diversos tamanhos para cada tipo de fluxo, as abas ajudam a fixar o absorvente na calcinha, diminuindo o risco de vazamento. Novas marcas começam a fabricar absorventes descartáveis com algodão orgânico, que causa menos alergia na pele, e embalagem de papel, para gerar menos lixo. 5. Absorvente de pano. Confeccionado com algodão, tende a causar menos irritação na pele e não gera lixo. Conta com 2 a 3 camadas de tecidos com absorção e camada externa com tecido impermeável. 2 botões fazem às vezes de abas. Pode ser usado por cerca de 6 horas. Lave a mão ou na máquina. Precisamos falar de menstruação. Normalizar o ciclo menstrual é muito importante para que ele deixe de ser um assunto proibido ou que desperte vergonha. Fale, pergunte, converse. A seguir, confira algumas dúvidas bastante comuns. 1. Meu fluxo é muito intenso. Isso é normal? A intensidade do fluxo menstrual varia de acordo com cada pessoa e também muda ao longo da vida. Mas, de forma geral, A menstruação deve durar até 8 horas e a troca do absorvente a cada 4 horas não deveria deixá-lo encharcado a ponto de vazar. Caso isso esteja acontecendo, converse com seu ou sua ginecologista. Fluxos muito intensos podem sinalizar algum problema, como mioma, pólipo ou endometriose, condições que precisam ser investigadas e requerem tratamento. 2. Ciclo menstrual irregular é um problema? Nos 2 anos após a primeira menstruação, é esperado que o ciclo seja irregular. Nesse período, hipotálamo, hipófise e ovários ainda não estão em plena sincronia para regular os hormônios estrogênio e progesterona, responsáveis pelas fases do ciclo menstrual. Aos poucos, o ciclo tende a regularizar-se. Ele pode durar de 24 a 38 dias. Isso não é um problema, desde que esse intervalo de tempo siga a mesma frequência para cada pessoa. Mas se a menstruação estiver muito desregulada, procure um ginecologista. 3. Bolsa térmica ajuda a aliviar a cólica? Sim, ajuda um pouco. As contrações do útero que facilitam a eliminação do endométrio na forma de menstruação podem causar inflamação na região pélvica. O calor da bolsa, por sua vez, promove um relaxamento muscular dessa região, aliviando a dor. Se sua cólica for muito intensa, a bolsa térmica pode funcionar como coadjuvante de um medicamento de ação anti-inflamatória. 4. O que são os diferentes tons de menstruação? Uma mancha preta ou marrom na calcinha pode sinalizar o início da menstruação. Essa tonalidade indica que a descamação do endométrio ainda está lenta. Conforme o fluxo aumenta, o sangue vai do vinho ao vermelho vivo e volta a escurecer para tons de marrom ou adquire um aspecto róseo no final da menstruação. Manchas amareladas ou acinzentadas indicam infecção. Consulte um ginecologista. 5. Posso transar menstruada? Não há nenhum problema em transar menstruada, desde que você e seu parceiro ou sua parceira se sintam confortáveis. A única recomendação é usar camisinha, para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. O sangue é um meio de cultura que favorece a proliferação de bactérias, o que facilita a contaminação. TPM não é frescura. Mais de 70% das pessoas que menstruam se queixam dos sinais que antecedem a menstruação, a TPM. São cerca de 150 sintomas classificados na literatura médica, entre os mais comuns, dor de cabeça, inchaço, dor nas mamas, irritabilidade, melancolia e distensão abdominal, barriga estufada. A principal causa da TPM é a oscilação hormonal no decorrer do mês e principalmente antes da menstruação, o que acaba atuando também no sistema nervoso central, daí os sintomas psíquicos que envolvem as emoções além dos físicos. O uso de substâncias fitoterápicas derivadas de plantas alivia sintomas leves, mas se o desconforto não melhorar, vale pensar em suspender a menstruação com o uso de pílulas monofásicas, com progesterona e estrogênio na mesma dosagem em toda a cartela. Sim, TPM tem solução! No conteúdo, você encontra um checklist para assinalar a intensidade dos sintomas que você tem antes de menstruar. É importante que eles parem alguns dias após a menstruação e que persistam por pelo menos 2 ciclos. Depois, leve esse questionário para o seu ou sua médica para tratar os desconfortos da tensão pré-menstrual. Menopausa, o fim de uma era. Ainda há muito preconceito, mitos e medos quando se fala em menopausa, mas essa fase da vida pode sim ser vivida sem sofrimento. Por volta dos 50 anos, a menstruação, que nos acompanhou boa parte da vida, para de bater ponto mensalmente. Isso acontece porque há um esgotamento dos folículos, ou seja, os óvulos armazenados nos ovários acabam. Portanto, se nenhum óvulo foi liberado, não há menstruação. Com isso, a produção do hormônio estrogênio diminui, o que pode causar diversos sintomas. Conheça os principais deles na lista a seguir. Assinale caso estiver sentindo algum e discuta soluções com o seu ou sua ginecologista. Reposição hormonal, sim ou não? Na menopausa, o objetivo da terapia de reposição hormonal é recuperar a qualidade de vida, controlando os sintomas causados pela falta do hormônio estrogênio. Essa decisão é sempre tomada de forma conjunta entre médico e paciente, levando em conta que os benefícios do tratamento têm de ser sempre maiores do que os riscos. Um deles é desenvolver câncer de mama, e por isso, usar hormônios é contraindicado para quem tem a doença. Hoje em dia, os tipos de estrogênio e de progesterona utilizados na terapia de reposição não são mais os mesmos de anos atrás, quando as doses eram maiores. A terapia de reposição hormonal pode ser feita por meio de pílulas, produtos em gel, que devem ser aplicados entre as coxas, e adesivos colados na pele. Sem preconceito. Por muito tempo, falar abertamente sobre menopausa era um tabu. Afinal, a função reprodutiva da mulher, ou seja, ter filhos, definiu o papel dela na sociedade. Hoje em dia, cada vez mais gente levanta a bandeira de que menopausa não é sinônimo de envelhecimento e que, driblando os sintomas causados pela queda do estrogênio, é possível ter qualidade de vida para atravessar essa fase. Depois, confere o checklist para ver se você tem algum dos sintomas mencionados. O poder do autocuidado. Higiene correta, a base de tudo. A limpeza correta da vulva deve fazer parte da sua rotina diária. Na direção certa. Após ir ao banheiro, o uso do papel higiênico segue uma regra. Limpe a vulva e siga em direção do ânus, sempre da frente para trás. Esta é uma lição que devemos aprender desde cedo. Depois de fazer xixi e cocô, a limpeza da área genital é feita da frente para trás, ou seja, seguindo a direção da vulva para o ânus. Nesse sentido, evita-se que bactérias da região anal contaminem a vulva e a vagina, causando infecções. Na hora do banho, a vulva deve ser lavada com um sabonete neutro ou sabonete íntimo, que leve ácido lático na fórmula, ativo que mantém o pH ácido da região. Dentro do canal vaginal, não é preciso ensaboar, pelo contrário, evite. Vale lembrar da importância de deixar a área sempre sequinha e arejada, já que a umidade favorece o aumento de bactérias. Sendo assim, não use protetores diários de calcinha, lenços umedecidos e roupas apertadas. Perfume de vagina. As bactérias que habitam a região, a secreção vaginal e fatores hormonais, tudo isso combinado, dão à vagina um odor único e peculiar, um cheiro de vagina mesmo, absolutamente normal. Cada vagina tem um perfume característico, às vezes mais adocicado, outras vezes levemente azedo. Quando esse cheiro se torna mais forte, como o de peixe, por exemplo, pode ser, sim, sinal de alguma infecção, especialmente se corrimento e coceira estiverem associados. Daí é importante procurar um médico. Mas, de forma geral, não há necessidade de se preocupar nem tentar disfarçar o odor da vagina. Pelo contrário, o uso de produtos cosméticos como lenços, cremes, ducha vaginal e desodorante íntimo acaba alterando a flora da vagina, o que facilita infecções. Quando ir ao ginecologista? Consultas regulares são cruciais para manter a saúde. A primeira ida deve acontecer antes mesmo da menarca. O médico poderá explicar sobre o ciclo menstrual, a fecundação e antecipar dúvidas, inclusive sobre sexualidade. Na puberdade, como a transformação do corpo é rápida, recomenda-se ir ao consultório a cada 6 meses. Mais tarde, uma vez ao ano, se não houver queixas, é o suficiente. Secreção vaginal. O que é normal? Saiba como reconhecer a diferença entre a secreção vaginal saudável e a que pode indicar alguma infecção. A secreção vaginal é um muco produzido pelas glândulas da vagina com o objetivo de lubrificar a mucosa que reveste esse canal. À medida que os níveis dos hormônios sexuais vão aumentando na puberdade, é esperado que essa secreção se intensifique e oscile ao longo do ciclo menstrual, especialmente na ovulação. Até aí é tudo esperado, natural e saudável. Mas quando o corrimento muda de cor e vem acompanhado de odor forte, coceira e ardência, pode indicar algum problema, como uma infecção por fungo ou bactéria. Por isso é importante reconhecer cada tipo de secreção. Muco cervical. Trata-se de uma secreção fisiológica normal, com aparência branca ou amarelada na calcinha, que lubrifica a mucosa vaginal, deixando o tecido úmido e limpo. Na ovulação, no período fértil, o muco cervical torna-se transparente, pegajoso e espesso, semelhante à textura de clara de ovo. Indica maiores chances de engravidar. Candidíase. Corrimento branco com odor azedo e textura de leite coalhado pode indicar contaminação pelo fungo Candida albicans. Vem acompanhado de coceira. Vaginose bacteriana. Secreção branca ou acinzentada, associada a um odor forte de peixe podre, pode revelar contaminação por bactérias, principalmente pela Gardnerella vaginalis. Corrimento rosado. Um tom róseo significa que há sangue misturado à secreção. Pode acontecer no início da menstruação e durante a ovulação, por uma diminuição discreta do hormônio estrogênio. De olho nos exames de rotina. Prevenção é a palavra de ordem para detectar precocemente doenças das mamas e do aparelho reprodutor. Mamografia. Espécie de raio-x é o exame de rastreamento e detecção precoce do câncer de mama. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico dessa doença, maiores chances de cura. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, a mamografia deve ser feita anualmente após os 40 anos. Mas quem tem ou teve casos de câncer de mama na família precisa começar antes, aos 30, devido ao maior risco de a doença se manifestar. Ultrassom de mamas. Exame complementar à mamografia facilita visualizar possíveis irregularidades em mamas densas, ou seja, com maior tecido glandular, mais comum em pessoas jovens. Recomenda-se fazer a ultrassonografia de mamas anualmente a partir dos 25 anos. Colposcopia e vulvoscopia. Por meio de um aparelho com lente de aumento, é possível investigar possíveis lesões relacionadas ao HPV na vulva e na vagina. Se algo suspeito for encontrado, será realizada uma biópsia, remoção de uma pequena amostra de tecido para saber se há câncer ou outras doenças. Também diagnostica infecções por fungos, bactérias e protozoários. O exame é feito anualmente fora do período menstrual. Papa Nicolau. Aponta-se a infecção pelo papilomavírus humano, HPV, e detecta alterações nas células do colo do útero, indicando o risco de desenvolver câncer nessa região. O médico introduz na vagina um instrumento chamado espéculo e faz uma inspeção visual. Depois, com uma espátula de madeira e uma escovinha, provoca a descamação das células do colo do útero, que serão analisadas em laboratório. Quem já iniciou a vida sexual deve submeter-se ao exame uma vez por ano. Ultrassom transvaginal. O médico insere um transdutor com preservativo e lubrificante no canal vaginal para checar se há irregularidades na vagina, colo do útero, útero, tubas e ovários. Oferece uma visão mais precisa dos órgãos internos, já que o aparelho entra na vagina. Também é indicado na gestação, para acompanhar o desenvolvimento do feto. O exame deve ser feito uma vez ao ano após o início da vida sexual. Ultrassom pélvico. Produz imagens ultrassonográficas dos órgãos internos, como útero, ovários, tubas e bexiga. Serve para detectar a presença de doenças, acompanhar a gestação ou ainda controlar a ovulação de pacientes que fazem tratamento de fertilidade. Também é o exame indicado para quem ainda não iniciou a vida sexual. Não há uma frequência estabelecida, mas de forma geral, recomenda-se fazer uma vez ao ano ou em caso de uma queixa específica. Quando o corpo pede ajuda. Conhecer as principais doenças do aparelho reprodutor ajuda a identificar se algo não vai bem, o que permite buscar auxílio imediatamente. Quanto antes tratar o problema, mais rápida será a cura. 1. Cistite. Vontade de fazer xixi toda hora, jatos curtos de urina, dor e ardor para urinar, dor pélvica e nas costas, febre e sangue na urina. Esses são os principais sintomas da infecção da bexiga, geralmente pela bactéria Escherichia coli, presente no intestino. A infecção também pode acontecer na uretra e, mais gravemente, nos rins. O tratamento requer o uso de antibióticos. 2. Mioma. O mioma é um tipo de tumor benigno que se forma no tecido muscular do útero. Na maioria das vezes, não causa nenhum tipo de sintoma, mas pode provocar cólica, sangramento intenso, dor na penetração e dificuldade para engravidar. O uso de anti-inflamatórios e anticoncepcionais hormonais ajuda a manter o mioma sob controle. Cirurgia para removê-lo também pode ser indicada. 3. Pólipo endometrial. É um tumor benigno fixado no revestimento do útero. Sangramento intenso após a relação sexual, ciclo menstrual irregular e infertilidade são os principais sintomas. A histeroscopia é o procedimento indicado para identificar e remover os pólipos. 4. Câncer de ovário. Silenciosa, essa doença não costuma causar sintomas no início, daí sua gravidade. O ultrassom transvaginal aponta uma massa no ovário, mas o diagnóstico somente será feito, de fato, por meio de biópsia após a cirurgia de remoção do tumor, a melhor estratégia de tratamento. 5. Endometriose. Doença inflamatória provocada pelas células do endométrio, que em vez de saírem na menstruação, se fixam nos ovários, intestino e bexiga. Fora do seu lugar de origem, elas se multiplicam e sangram. Durante a menstruação, a doença causa cólicas fortes, sangramento intenso e alterações intestinais e urinárias. Pode desregular o ciclo menstrual e afetar a fertilidade. O médico pode indicar a suspensão da menstruação com o uso de pílulas hormonais de forma contínua e cirurgia. 6. Síndrome do ovário policístico. Trata-se de um distúrbio endocrinológico diagnosticado quando a pessoa apresenta dois destes três sintomas: menstruação irregular, cistos no ovário e aumento da testosterona, que causa excesso de pelos e acne. O controle da doença é feito com medicamentos hormonais, pílulas anticoncepcionais, cuidados com a alimentação e prática de exercícios físicos. 7. Câncer do colo do útero. Causado principalmente pela infecção por papilomavírus humano, o HPV consiste em alterações malignas nas células da parte mais inferior do útero. De desenvolvimento lento, a doença em estágio inicial não apresenta sintomas. A realização do exame Papanicolau e a vacina contra o HPV complementam as medidas de prevenção. 8. Câncer de mama. Multiplicação desordenada de células da mama. As chances de cura desse tipo de câncer são muito maiores quando ele é detectado de forma precoce. Daí a importância de fazer anualmente a mamografia após os 40 anos. No caso de confirmação da doença, o tratamento pode incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e terapia-alvo. Checklist para a próxima consulta. Anote no espaço disponível no conteúdo a data da sua última menstruação e quando foi a última vez que realizou os exames ginecológicos. Estava tudo bem? Tinha algo a ser acompanhado? Também escreva as dúvidas que deseja tirar na próxima consulta com o ginecologista. Dessa forma, nenhuma questão fica para trás. Contracepção a seu favor. Fertilidade e fecundação. Seu corpo se prepara todo mês para gerar um bebê, seja esse seu plano ou não. Entenda como funciona. É por meio do ciclo menstrual que o organismo se prepara todos os meses, até a menopausa, para uma possível gestação. A chance de fecundação cresce muito no período fértil, que começa 2 dias antes e termina 2 dias após a ovulação, quando o ovário libera um óvulo. Num ciclo de 28 dias, por exemplo, a ovulação ocorre no 14º dia, portanto a fertilidade atinge seu pico entre os dias 12 e 16. Para saber se você está ovulando, observe os sinais que o corpo geralmente emite nessa fase. Secreção vaginal transparente, espessa e pegajosa, alterações no humor, mais vontade de transar e oleosidade extra na pele são os principais deles. Outro recurso é controlar os ciclos no aplicativo ou calendário, eis a famosa tabelinha. Ela ajuda quem está querendo ser mãe porque indica os melhores dias para o sexo, mas não é 100% segura na prevenção da gravidez. Usa-se apenas como complemento de outro método de contracepção e ferramenta para vocês conhecer mais. De olho nos apressadinhos. Muita gente não sabe, mas antes mesmo da ejaculação, pode sair um líquido do pênis que contém uma pequena quantidade de espermatozoides. Essa secreção serve para lubrificar o órgão e, sim, já consegue fecundar o óvulo. Conclusão. É possível engravidar mesmo que seu parceiro, na hora H, não ejacule dentro ou numa área próxima à vagina. Hormônios ativar. Antes da ovulação, o endométrio começa a se modificar para acolher uma eventual gravidez. Graças à ação do estrogênio, esse tecido de revestimento do útero engrossa, o que facilita a fixação e o desenvolvimento do embrião. Depois da ovulação, entra em cena a fase secretora, por cerca de 14 dias. Nessa etapa, caso a fecundação não tenha ocorrido, os níveis hormonais caem, provocando a descamação do endométrio. Daí, o sangramento menstrual aparece mais uma vez e um novo ciclo se inicia. Vem bebê por aí! A fecundação acontece quando um dos milhões de espermatozoides depositados na vagina se une ao óvulo. Para cumprir esse objetivo, os espermatozoides sobem pelo canal vaginal e atravessam o útero até atingir as tubas uterinas, onde aquele que cruzar a linha de chegada primeiro fertiliza o óvulo. Após esse encontro, já na fase lútea do ciclo, a produção do hormônio progesterona aumenta para permitir que o óvulo fecundado se fixe no útero e comece a crescer. São 9 meses de bebê no forninho. Como evitar uma gravidez? Idade, estilo de vida, histórico de saúde e desejo de ter filhos. Tudo isso deve ser levado em conta, junto com o seu ou sua médica, na hora de escolher um método contraceptivo. Conheça as principais opções. 1. Camisinha. É uma capa de látex usada para cobrir o pênis durante o sexo vaginal, oral ou anal. Deve ser colocada no órgão assim que ele ficar ereto e retirada logo após a ejaculação. Previne a gravidez porque barra o contato do sêmen com a vagina e evita infecções sexualmente transmissíveis. Há opções com sabor, efeito gelado, textura mais fina e tamanhos diferentes. Quem tem alergia a látex deve evitar o uso. 2. Camisinha feminina. Comumente chamada assim, é usada por pessoas com vagina. De poliuretano, tem um anel flexível em cada uma das pontas. Ao ser posicionada dentro da vagina, barra a passagem do sêmen, evitando a gravidez e as infecções sexualmente transmissíveis. Se encontra indicações, deve ser descartada após o uso. Para introduzi-la no canal vaginal, aperte a argola menor ao meio e depois coloque o dedo indicador por dentro da abertura do preservativo e empurre-o até o colo do útero. 3. Pílula anticoncepcional. Comprimido cuja formulação traz 2 hormônios, estrogênio e progestogênio, ou apenas progestogênio. Muito eficaz, atua suspendendo a ovulação e engrossando o muco cervical, o que dificulta a chegada do espermatozoide ao óvulo. Pode ser tomado com pausa ou de forma contínua. Contraindicado para quem tem câncer, histórico familiar de tromboembolismo venoso e problemas no coração. 4. Anel vaginal. Objeto de silicone com progestogênio e estrogênio inserido no canal vaginal pela própria pessoa. É preciso tirá-lo a cada 3 semanas e ficar 7 dias sem ele. O anel só vale por um ciclo. Os hormônios são absorvidos pela parede da vagina e agem inibindo a ovulação e deixando o muco cervical espesso. Não atrapalha manter relações sexuais. Contraindicações: problemas circulatórios, câncer de mama, doenças hepáticas e amamentação. 5. Adesivo. com estrogênio e progestogênio na fórmula, deve ser colado no corpo semanalmente por 3 semanas. Na quarta, o método é pausado. Ao liberar os hormônios na pele, o adesivo bloqueia a ovulação e engrossa o muco cervical, o que impede a entrada do espermatozoide no óvulo. Precisa estar bem grudado para fazer efeito. Contraindicado para mães que amamentam e pessoas com câncer, problemas cardiovasculares e doenças no fígado. 6. Diafragma. Tipo de anel flexível coberto por látex ou silicone. Dura até 3 anos. É colocado pela própria pessoa no fundo da vagina antes do sexo e retirado horas depois. Para aumentar a eficácia do método, que barra o sêmen, recomenda-se utilizar um gel espermicida junto. O médico indica o tamanho do diafragma ideal para cada um. Quem tem alergia ou alteração no colo do útero não pode usar. 7. Injeção anticoncepcional. Existem 2 tipos, a mensal, com progestogênio e estrogênio, e a trimestral, composta apenas de progestogênio. Esse método bloqueia a ovulação e inibe a passagem dos espermatozoides. A injeção mensal precisa ser aplicada sempre no mesmo dia. A trimestral interrompe a menstruação e será possível engravidar apenas alguns meses depois. Não é indicada em casos de trombose, câncer, doenças do fígado e diabetes. 8. DIU. Trata-se de uma pequena peça em formato de T inserida no útero pelo ginecologista. Há 2 tipos, o DIU de cobre, que dura até 10 anos, e o hormonal, utilizado por 5 anos. Eles evitam a gravidez porque impedem a implantação do óvulo no útero. A versão com progestogênio tem ação local, não bloqueia a ovulação e interrompe a menstruação em 50% dos casos. Contraindicações, problemas no colo do útero e infecções. 9. Implante anticoncepcional. É uma haste de plástico inserida pelo médico sob a pele do braço. Com duração de até 3 anos, age liberando progestogênio, o que inibe a ovulação, engrossa o muco cervical e reduz a chance de fecundação. O fluxo menstrual é interrompido em 22% a 40% dos casos, contraindicado em casos de câncer e problemas na circulação sanguínea. Não são recomendados. Coito interrompido. Consiste em tirar o pênis da vagina antes da ejaculação. É um método pouco seguro, porque nem sempre é possível controlar o início do gozo. Além disso, os espermatozoides podem já ter sido expelidos no líquido pré-ejaculatório. Tabelinha. É o controle do ciclo menstrual por meio de um aplicativo ou calendário. Quem não deseja engravidar evita as relações sexuais no período fértil. O problema é que podem ocorrer variações de um ciclo para o outro, causando mudanças na data da ovulação. Espermicida. Gel ou creme inserido no fundo da vagina antes do sexo, com um aplicador próprio, que contém substâncias capazes de matar os espermatozoides. Aumenta a eficácia do diafragma, mas usá-lo sozinho pode apresentar falhas. Pílula. Tudo o que você precisa saber. As pílulas modernas têm 99% de eficácia de contracepção e dosagem menor de hormônios, o que causa menos efeitos colaterais. A seguir, conheça os tipos e tire dúvidas. Por dentro da composição. Pílula combinada. Contém progestogênio e estrogênio. Pode ser de 2 tipos. As pílulas monofásicas, que têm a mesma quantidade de hormônio em todos os comprimidos da cartela, e as multifásicas, que apresentam dosagens diferentes. Há produtos com cartelas de 21, 24 ou 28 comprimidos, o que determina se haverá necessidade ou não de fazer uma pausa antes de iniciar uma nova cartela. Costumam ser contraindicadas para pessoas com doenças do coração, diabetes e câncer. Pílula à base de progestogênio. Com só esse tipo de hormônio na fórmula, é indicada para quem amamenta ou não pode fazer uso do estrogênio, como fumantes acima dos 35 anos, pessoas com problemas na circulação e no coração, e com alguns tipos de enxaqueca, por exemplo. Pode ser usada de forma contínua ou com pausa. 3 formas de usar a pílula. Além do efeito contraceptivo, as pílulas podem ser utilizadas para tratar a endometriose, reduzir as cólicas menstruais, regular o ciclo, aliviar os sintomas da TPM e melhorar a acne, entre outras indicações. Nesses casos, o médico geralmente recomenda que o comprimido seja tomado no regime contínuo. Como não há interrupções, a pessoa não menstrua, ou no regime estendido ou flexível. Aqui, o remédio é ingerido sem pausas por até 4 meses e a pessoa programa, com orientação do ginecologista, quando deseja menstruar. Quem não precisa tratar nenhum desconforto e se sente bem menstruando, pode optar pelo regime cíclico, no qual a pausa é feita mensalmente por 4, 6 ou 7 dias. O sangramento, que não é a menstruação em si, vem nesses dias de descanso. Dúvidas sobre pílulas? Respondemos aqui as perguntas mais comuns relacionadas ao uso desse método. 1. É preciso tomar o comprimido sempre no mesmo horário? Devido à sua formulação, a pílula de progestogênio deve ser ingerida idealmente num horário definido. Já as pílulas combinadas não precisam ser tomadas numa hora exata, basta eleger um período do dia, como manhã, tarde ou noite. Associar o uso a uma atividade, como almoçar, por exemplo, ajuda a evitar esquecimentos. Também há aplicativos que auxiliam nessa tarefa. 2. Pílula engorda? Não, isso é um mito. Estudos já mostraram que a utilização do comprimido não está relacionada ao aumento de peso. O que acontece é que algumas pessoas podem apresentar retenção de líquidos durante o uso de uma determinada marca, mas isso não é considerado normal. Nesse caso, o médico deve receitar outra pílula. 3. Dá para emendar uma cartela na outra? Sim, muitas pílulas podem ser ingeridas no chamado regime contínuo. Nesse caso, a menstruação fica suspensa. Eventualmente, ocorrem sangramentos de escape quando as cartelas são emendadas por um longo período. Embora não prejudique a saúde, essa prática requer indicação médica. 4. Se a pessoa usa pílula e decide engravidar, o que ela deve fazer? A primeira providência é conversar com o seu ou sua ginecologista. Ele vai dizer qual é o dia certo para suspender os comprimidos. Após a interrupção, o médico solicitará exames e, caso esteja tudo bem, vai receitar ácido fólico a fim de preparar o corpo para a gestação. 5. Tudo bem usar a mesma pílula que uma amiga toma? De jeito nenhum. Isso porque o comprimido que ela utiliza pode não ser o mais adequado para você. Como há produtos muito diferentes no mercado, só um ginecologista é capaz de indicar a melhor pílula para cada paciente, além da maneira certa de tomar. 6. A pílula causa infertilidade quando é utilizada por muitos anos? Não. Assim que o uso do comprimido é interrompido, o ciclo menstrual se regulariza e o corpo volta a ovular de forma normal dentro de alguns meses, permitindo que a fecundação aconteça. A maioria das pessoas consegue engravidar num período de 6 meses a 1 ano. 7. Quem nunca transou pode usar pílula? Sim. Desde que haja recomendação médica, a utilização do anticoncepcional é liberada a partir da primeira menstruação. Em muitos casos, adolescentes que ainda não tiveram relações sexuais tomam pílulas para controlar a oleosidade da pele, zerar as cólicas menstruais, regular o ciclo e aliviar a TPM. 8. Tomar antibiótico reduz a eficácia do anticoncepcional? Embora não seja tão comum, isso acontece sim. O uso de alguns medicamentos, como antibióticos e antidepressivos, pode atrapalhar a ação da pílula, diminuindo sua eficácia. Portanto, se tiver de utilizá-los, melhor conversar com seu ou sua ginecologista. 9. Precisa ingerir outro comprimido após um quadro de vômito ou diarreia? Se a pessoa vomitar até 2 horas depois do uso da pílula, é necessário tomar outro comprimido, sim. Nesse período, o corpo ainda não teve tempo de absorver o medicamento. Em caso de diarreia, a recomendação é a mesma. 10. Se a pessoa esquecer de tomar a pílula por um dia, o que ela deve fazer? De forma geral, recomenda-se ingerir 2 comprimidos no dia seguinte, de preferência no horário habitual, ou seguir as orientações da bula. Dessa forma, a eficácia do método não ficará comprometida. Agora, se a pessoa esquecer de tomar a pílula por mais de 2 dias, é importante usar um método contraceptivo de barreira, como a camisinha. 11. Tem problema ingerir pílula vencida? Com certeza. O comprimido pode perder a eficácia quando passa do prazo de validade estabelecido pelo fabricante. Para não comer bola, fique de olho na embalagem. Os anticoncepcionais geralmente vencem num período de 2 a 3 anos. 12. O que fazer se a pessoa utiliza outro método contraceptivo e quer mudar para a pílula? Em primeiro lugar, é preciso saber se ela pode tomar um anticoncepcional oral, e isso só seu ou sua ginecologista consegue dizer. Caso a resposta seja positiva, o médico vai orientá-la sobre a troca, pois cada método tem características diferentes. Seja como for, de forma geral, vale usar camisinha por 7 dias após a mudança para garantir proteção. 13. A pílula também evita as infecções sexualmente transmissíveis? Não. Só a camisinha feminina e a masculina são capazes de proteger contra as doenças adquiridas durante o sexo. Por isso, além da pílula, é importante usar preservativo em todas as relações sexuais. Saída de emergência. A pílula do dia seguinte não é um método contraceptivo regular e deve ser usada só em situações excepcionais, quando há suspeita de falha no anticoncepcional adotado ou quando a relação foi desprotegida. Por conter uma dose alta de progestogênio, ela impede a fixação do óvulo no útero. Precisa ser ingerida em até 72 horas após a relação. Quanto mais cedo, maior sua eficácia, cerca de 80%, bem abaixo dos 99,9% das pílulas regulares. ISTs. Prevenção sempre é melhor. Conheça as principais infecções sexualmente transmissíveis e veja como se proteger. Não importa a idade, a orientação sexual ou o estado civil, todo mundo que faz sexo desprotegido com uma pessoa infectada corre o risco de adquirir uma IST. E não falamos apenas de sexo vaginal. Relações orais e anais também transmitem essas doenças, causadas por diferentes micro-organismos. Portanto, o uso da camisinha masculina ou feminina é obrigatório. Em geral, coceira, corrimento e feridas, com ou sem dor, na vulva e na vagina, são os principais sintomas das ISTs, mas eles nem sempre aparecem. Por isso, faça os exames ginecológicos periodicamente. Se a doença for confirmada, os parceiros devem iniciar o tratamento quanto antes. AIDS. Causada pelo vírus HIV, a doença não tem cura e deve ser controlada com remédios antirretrovirais. O objetivo é proteger o sistema imunológico de outras enfermidades. Os sintomas da AIDS, identificada por exame de sangue, podem levar meses ou anos para se manifestarem. Clamídia. O exame de urina detecta essa IST provocada por bactéria. Mesmo que não haja sintomas, é preciso usar antibióticos, pois o quadro pode gerar a doença inflamatória pélvica, que causa aborto e infertilidade. Além disso, quando não tratada, a clamídia é transmitida para o bebê durante o parto. Hepatite viral. Essa doença silenciosa que compromete o fígado pode ser de dois tipos. A hepatite B, existe vacina para evitá-la, e a hepatite C, não há vacina, que pode levar à morte quando descoberta tardiamente. O diagnóstico exige exame de sangue e o tratamento é feito com antivirais. HPV. Verrugas na vulva e no colo do útero indicam a presença do papilomavírus humano, detectado no papanicolau e na colposcopia. É a principal causa do câncer de colo do útero. A vacina deve ser idealmente tomada antes do início da vida sexual, mas também vale para quem já teve relações sexuais. Gonorreia. Diagnosticada nos exames ginecológicos de rotina, é causada por bactéria e deve ser combatida com antibióticos para que não evolua para a doença inflamatória pélvica, que provoca infertilidade e aborto. Se não for tratada, pode infectar a criança no momento do parto. Herpes genital. Os sinais dessa infecção, causada por um vírus, geralmente se manifestam em períodos de baixa imunidade, feridas na vagina e ao redor do ânus, febre e dor ao urinar. Não há cura. A doença é controlada com antivirais e pode ser transmitida para o bebê no parto. Sífilis. Antibióticos curam SIST causada por uma bactéria identificada no exame de sangue. Quando ignorada, a doença afeta vários órgãos e pode levar à morte. Também há risco de transmiti-la ao bebê na gestação. Principais sintomas: feridas na vulva ou no ânus e manchas vermelhas na pele. Quero ser mãe. Qual é a hora certa para encomendar um bebê? O que fazer se a gravidez não acontece naturalmente? Entenda melhor o assunto se seu desejo é tornar-se mãe. Do ponto de vista biológico, o melhor momento para ter um bebê é dos 20 aos 30 anos. Como os óvulos são novos nessa etapa da vida, a chance de formar uma criança saudável é grande. Além disso, mães jovens tendem a desenvolver menos problemas na gravidez, o que evita um parto prematuro. A fase que vai dos 30 aos 35 anos também é favorável à gestação, pois a fertilidade está num nível satisfatório e, caso a mãe apresente boas condições de saúde, o bebê tem tudo para copiá-la. Muita gente planeja engravidar nesse período porque já conquistou um relacionamento estável e atingiu uma situação profissional e financeira mais equilibrada, fatores que contribuem para uma gestação tranquila. A partir dos 35 anos, a fertilidade cai significativamente e, como os óvulos estão mais velhos, o risco de gestar um bebê com problemas de saúde aumenta, embora não seja a regra. Quem deseja engravidar precisa fazer os exames indicados pelo ginecologista. Se estiver tudo certo, basta investir nas tentativas. Caso surja algum empecilho ou a gestação não aconteça no prazo combinado com o médico, a ciência pode ajudar. Vale dizer que, antes de apelar para uma gravidez artificial, é necessário investigar os motivos da infertilidade. O problema é com a mãe, com o pai ou com ambos? Só depois dessa análise, o especialista indica o melhor tratamento. Há duas opções. Inseminação artificial. Os espermatozoides são selecionados em laboratório e introduzidos no útero com um catéter, espécie de agulha longa. A fecundação ocorre no organismo da mãe. Fertilização in vitro. Aqui, a fecundação acontece fora do útero. O espermatozoide é colocado no óvulo e, depois que o embrião se forma, ele é implantado no útero da mãe. Gravidez interrompida. É considerado um aborto espontâneo aquele que ocorre até o quinto mês de gestação, geralmente por problemas na formação ou no desenvolvimento do feto. Os sintomas são dores abdominais e sangramento. Já o aborto induzido só pode ser feito, segundo a legislação brasileira, em casos de estupro, risco de vida da mãe ou quando o feto é anencéfalo, sem parte do cérebro. Maternidade prorrogada. O congelamento de óvulos consiste em coletar óvulos e refrigerá-los em laboratório. Dessa forma, eles não perdem a fertilidade, aumentando a chance de ter um bebê saudável por meio da fecundação in vitro. Podem ficar congelados por tempo indeterminado e é uma solução para quem vai tratar um câncer, tem histórico de menopausa precoce na família ou deseja adiar a maternidade. Sexualidade é saúde. Sexo na ponta da língua. Falar sobre sua sexualidade no consultório é cuidar da sua saúde, tanto física como mental. Vergonha, medo, preconceito, julgamento. Deixe tudo isso de lado da próxima vez que procurar um ginecologista. Sim, você pode falar abertamente sobre qualquer assunto ligado à sua sexualidade. A conversa é importante porque, além de tirar suas dúvidas, ele aproveita as informações compartilhadas para recomendar métodos contraceptivos, prescrever exames e fazer um diagnóstico preciso, caso haja algum problema. Portanto, você só tem a ganhar dividindo questões íntimas com o seu ou sua médica. Afinal, uma vida sexual bem resolvida influencia positivamente a saúde. Primeira vez, aqui vou eu. Não existe idade certa para iniciar a vida sexual. O ideal é passar por essa experiência apenas quando encontrar um parceiro bacana e sentir que tem maturidade e responsabilidade suficiente para manter uma vida sexual ativa. E claro que consentimento deve ser o primeiro passo para que tudo isso aconteça. De qualquer forma, antes de tomar a decisão, é fundamental conversar com o ginecologista para tirar dúvidas sobre a primeira vez, optar pelo método contraceptivo mais adequado e aprender a usar o preservativo corretamente. Na hora H, a ordem é se sentir confortável e seguro, além de tentar relaxar para curtir o encontro ao máximo. Muito prazer! Para atingir o orgasmo, é importante ter intimidade com o próprio corpo. Frio na espinha, contrações na região da vagina, lacrimejamento, gemidos, respiração acelerada. Esses são alguns sinais do orgasmo, ou seja, daquele momento de prazer máximo que surge durante uma relação sexual. Ele pode aparecer não só na penetração, mas também no sexo oral ou na masturbação. Sim, cada pessoa chega lá de um jeito diferente, e não há nada de errado nisso. A única regra é relaxar e se entregar às sensações sem nenhuma censura ou cobrança. No entanto, muita gente tem dificuldade de experimentar um orgasmo, mesmo na vida adulta. Desconexão com o parceiro, falta de intimidade com o próprio corpo e excesso de preocupações atrapalham o alcance do prazer. Dá pra virar o jogo deixando o estresse fora da cama e descobrindo quais áreas do corpo despertam seu prazer. Não se esqueça de explorar o clitóris, cuja função é exatamente essa. E quando não dá vontade de transar? A falta de libido é uma das queixas mais comuns nos consultórios ginecológicos. Rotina agitada, mesmice sexual, desinteresse pelo parceiro e barreiras emocionais são as principais razões que levam à perda do desejo. Ela também pode estar ligada a certas fases da vida. Quem acabou de se tornar mãe, por exemplo, geralmente tem pouca vontade de transar. Na menopausa, quando há uma queda na produção dos hormônios, o apetite sexual tende a diminuir. Uma terapia de reposição hormonal talvez seja necessária. Para combater a falta de desejo, o primeiro passo é investigar por que ela resolveu aparecer. A terapia de casal pode ajudar a entender os motivos e a superá-los. Outra dica é conversar com o ginecologista para checar se há um problema de saúde atrapalhando a libido. É hora de brincar. A masturbação é uma ótima maneira de descobrir como atingir o orgasmo, e os sex toys ajudam nessa missão. Vibradores, bolinhas para pompoarismo, sugador clitoriano. Para serem usados a sós ou a dois, os brinquedos eróticos ajudam na descoberta do prazer. O importante é deixar o preconceito de lado e evitar introduzi-los no ânus e depois na vagina, ou vice-versa, pois há risco de contaminação por bactérias. Após o uso, lave os objetos com água e sabão, seque bem e guarde-os num local arejado. Sexo em questões rapidinhas. 4 perguntas para ter mais segurança e prazer durante a relação sexual. 1. Dá para pegar uma IST no sexo oral? Embora o risco de contrair uma doença nesse tipo de relação seja menor, ele existe sim. Quem usa a boca está mais exposto ao perigo, mas quem recebe o sexo oral também pode se contaminar. Use sempre camisinha, tanto a masculina para o sexo oral no pênis, como a feminina para o sexo oral na vulva. 2. É normal sentir dor durante a penetração? Não. Quem tem algum desconforto, mesmo que apenas de vez em quando, deve consultar o ginecologista para checar se está com alguma infecção. Insegurança, baixa autoestima e traumas também podem afetar as emoções, causando dores. 3. Como praticar sexo anal seguro? Sempre há maior risco de transmissão das ISTs no sexo anal, então o melhor jeito de praticá-lo é utilizar camisinha. Vale ressaltar que é importante trocar o preservativo se passar do sexo anal para o vaginal. Esse cuidado previne a contaminação da vagina por bactérias do ânus. Quem compartilha brinquedos eróticos no sexo anal deve envolvê-los numa camisinha. 4. Quais os cuidados necessários numa relação de duas pessoas com vagina? Se a ideia é fazer sexo oral, quem recebe deve usar uma camisinha feminina para proteger o casal das ISTs. Caso haja penetração vaginal ou anal com sex toys, coloque um preservativo no brinquedo. Na masturbação, existe também a recomendação de manter a higiene das mãos e usar preservativo ou capa de látex nos dedos. Para mais informações, acesse avidaplena.com.br e @souunicasoumuitas. Um encontro com sua intimidade. Mais do que um guia de saúde, este material é uma poderosa ferramenta de aceitação, autoestima e felicidade. Da anatomia do aparelho reprodutor aos métodos contraceptivos, percorremos um caminho de cuidados e reflexões com informações precisas, levantadas junto a ginecologistas. Com linguagem simples e fácil, os assuntos são abordados sem julgamento nem vergonha. Afinal, seu corpo merece ser celebrado em todo o seu potencial.